Sidney Amaral, Incômodo, Parte 2. Voltemo-nos agora para a segunda parte do tríptico, posicionada no meio. Alguns dos muitos personagens emblemáticos da cultura e resistência negra são aqui apresentados numa espécie de circularidade apoteótica, saudando a cultura afro-brasileira e da diáspora afro-atlântica, das quais esses personagens são herdeiros e protagonistas. No centro do desenho, próxima ao topo da composição, há uma mulher negra de costas para nós, dançando sobre um tronco de madeira. Da parte superior do tronco estão dependuradas duas algemas, e na parte inferior arde uma fogueira, uma representação que subverte o pelourinho, símbolo da escravidão, que aqui aparece sendo queimado pelas chamas. A mulher veste apenas uma saia cor azul escuro, que se destaca no centro da composição, enquanto com sua mão direita segura uma corda cuja extremidade se desfaz, como num rabo de cavalo. Seu braço esquerdo está estendido, com a palma da mão para cima, como num movimento de dança, enfatizado pela saia azul esvoaçante. A ponta da corda que ela segura está ligada a um grande sino, situado acima de si, o sino que ressoa a liberdade. Do lado direito do sino há um pássaro branco e do lado esquerdo dois pássaros pretos. De cada um dos lados desta mulher estão dois pares de desenhos. São retratos em preto e branco de rostos negros em molduras redondas. O retrato mais à esquerda é de Francisco José do Nascimento, conhecido como Dragão do Mar. Ao lado dele está o retrato de José do Patrocínio. À direita do sino estão os retratos de Luiz Gama e Castro Alves. Todos eles foram importantes atores na luta pela abolição e pela dignidade do povo negro após 1888. Abaixo deste conjunto, na mesma altura onde arde a fogueira na parte inferior do tronco de madeira, estão cerca de 19 personagens, entre homens e mulheres. Todos estão lado a lado, quase formando um semicírculo e de frente para nós. Alguns vestem trajes suntuosos, outros trajes que refletem uma cotidiana dignidade. São vestidos brancos e esvoaçantes, como das realezas africanas. Turbantes, saias, chapéus sem abas, calças, camisas e guarda-chuvas. Os personagens estão entretidos em diferentes atividades. Tocam tambores, dançam, simplesmente observam, carregam cestos, cuidam de alimentos. A presença deles em torno da fogueira onde queima o pelourinho sugere uma certa ritualística de exumação, a partir da qual africanos e afrodescendentes escravizados retomam a sua liberdade e renegam a subalternidade imposta pela colonização. No centro deste círculo, logo abaixo da fogueira, está uma criança com cabelos crespos, entretida na tarefa de calçar um par de tênis de cor branca, em estilo moderno, um potente contraponto à condição dos negros escravizados, que, diferente dos alforriados, não podiam calçar sapato algum. A criança está sentada sobre um símbolo do colonialismo luso, um monumento em cor branca com uma cruz em sua extremidade, que está na posição horizontal, como se tivesse sido tombado no chão. Ao lado da criança, à esquerda, estão duas mulheres e um homem, todos dançando alegremente. À direita há uma outra pessoa, com roupas suntuosas e esvoaçantes em tons de vermelho, que também dança. Trata-se de Xangô, o orixá da justiça, que se integra à cena celebrativa. Logo abaixo da criança está uma sorridente mulher, com os braços abertos, posicionada no primeiro plano da composição. Ela tem a cabeça coberta por um turbante branco, colares de contas vermelhas em volta do pescoço e veste um vestido de um ombro só, na cor branca. Atrás dela, por sobre seus ombros, direito e esquerdo, vemos outras duas mulheres igualmente sorridentes. Os movimentos esvoaçantes de suas roupas sugerem que elas também estão dançando. Na terceira e última parte da obra, posicionada no lado esquerdo do tríptico, há uma mulher negra na parte inferior da composição. Ela é representada de perfil, olhando para baixo, com os seios aparentes e tranças no cabelo. Grávida, ela acaricia com as duas mãos o seu ventre. No lado direito da composição estão oito sorridentes crianças, todas de pele preta. Elas estão bem próximas, engajando umas com as outras como se brincassem. Uma das crianças olha para o último elemento presente neste desenho. Um jovem negro nu, descalço e de costas para nós, parece caminhar para o fundo branco do papel. De sua cabeça nascem flores e, acima delas, estrelas douradas vão em direção ao alto. Se, na primeira parte do tríptico, estudo para incômodo, Sidney Amaral traz a dor da violência da escravidão, mas também as revoltas e resistências contra a opressão, no segundo desenho, ele celebra a cultura afro-brasileira e a libertação. E, por fim, neste terceiro e último desenho, através da simbologia das crianças e da mulher grávida, aponta simbolicamente para o futuro.